2019!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Finalmente a bola volta de volta. Essa semana já tem Green Bay Packers futebol valendo de verdade. Quer saber tudo o que vai acontecer na semana 1 contra o Saints? Vem aqui com a gente. Meu nome é João Storer e este é o Lambeau Leapers Podcast. Bom, vamos apresentar a nossa mesa de hoje, começando com o nosso convidado, Lucas Silva, do blog Saída Falsa. Saída Falsa, tudo bom?
Fala, João. Fala, Igor. Paulo, tudo beleza com vocês? Obrigado pelo convite, por estar participando desse projeto tão legal que é o Lambeau Leapers. Para quem não conhece, Lucas Silva, do Saída Falsa, como o João já falou. É um prazer estar aqui para falar desse jogo maravilhoso que vai ser entre Bay Packers e New Orleans Saints, porque a gente já sabe quem vai ganhar, né? Porque é difícil você querer confiar a vida, o seu futuro nas mãos de Jameis Winston, né?
A gente trouxe simplesmente o torcedor do Saints mais pessimista do mundo para essa chamada. Mas vamos lá, vamos continuar apresentando aqui a nossa mesa. Igor Castro, como você tá, cara?
Boa noite a todos. Estamos no modo de espera, né? Na expectativa aí de ver o Packers contra o Saints. E bora falar um pouco desse jogo e falar sobre as expectativas aí em torno dos times aí.
Para finalizar nossa apresentação da mesa, como que você tá, Paulo?
Boa noite, rapaziada. Espero que vocês estejam bem. Estou bem. E daquele jeito, assim, para que chegue logo quinta-feira, porque qualquer joguinho de futebol americano já é joguinho, né? A gente sempre menospreza os Monday Night Footballs, mas a intertemporada a gente fica com saudade de assistir, sei lá, a Jets e qualquer outro time porcaria aí que você possa pensar. Mas isso...
Na época tinha um Titans e Jaguars, que isso. Era quinta-feira à noite.
Mas especialmente ansioso aí por mais uma temporada dos Packers. Vamos ver como é que eles nos representam esse ano, se a gente passa da NFC Championship. Vamos ver.
Não, fechou. Antes da gente começar o nosso podcast, vamos fazer não sei se o Lucas sabe, mas é a tradição da casa. Toda vez que tem um convidado, a gente sempre faz a mesma pergunta. Como que você conheceu a NFL e por que você torce pro New Orleans Saints, cara?
Cara, é uma história um pouquinho engraçada, até pra se dizer, né? Eu acompanho futebol americano desde 2008, era pivete, com ainda 8 anos de idade. Eu assisti o jogo, o primeiro jogo que eu vi na vida foi o Super Bowl 42, foi aquele do Giants e dos Patriots. E legal que depois que eu sempre achei, a princípio eu sempre achei que os Giants eram o time mais odiado da NFL, porque era o time que todo mundo queria vencer, era o time a ser batido. Aí depois a gente entendeu que eram os Patriots, né? Mas eu comecei a torcer pro New Orleans Saints na temporada de Super Bowl mesmo, na temporada 2009-2010, que na época eu jogava, tinha, não sei quem já jogou, pelo menos de Xbox, PlayStation 2, um jogo chamado Saints Row, era meio que uma cópia de GTA, e eu me identifiquei porque tinha o nome do jogo era Saints, eu vi que tinha um time chamado New Orleans Saints, com o mesmo escudo, né, a flor de lis, e aí eu virei torcedor do New Orleans Saints, por assim dizer. Eu vi o Super Bowl 44, uma das coisas mais maravilhosas do mundo, mesmo não entendendo nada de futebol americano. Eu só peguei para acompanhar mesmo a partir de 2011, e foi o início das desgraças que eu vi ao longo da história dessa franquia maravilhosa, né? Porque teve que ver vitória, virada no Candlestick, Minnesota Miracle, um assalto que teve no Superdome, mais uma derrota pro Vikings, aposentadoria do Drew Brees, cara. É triste, mas eu amo futebol americano. Se não fosse a NFL e o Saints, por se dizer, talvez eu nem estaria aqui falando sobre a NFL, mas tudo começou assim e a gente tá assim desde então.
Um show de bola, cara. Todo mundo já vi que teve. Todo mundo tem esse sentimento, acho, um pouco de. Se não fosse a paixão pelo time, a gente não faria o que a gente faz aqui, que a gente se dedica bastante a fazer podcast, fazer tudo que a gente faz, sendo no blog. Todo mundo é movido pela sua paixão, né? Então, vamos começar já a nossa pauta aqui, falando um pouco já mais do jogo, assim. Eu queria saber do Paulo, o que você acha, qual vai ser o impacto de duas lesões muito importantes, dois caras que vão estar na PUP list, que é o Michael Thomas para os Saints e o David Bakhtiari para os Packers. O que você acha, Paulo?
Olha, eu acho que por uma questão de profundidade de elenco, a lesão do Michael Thomas é mais significativa para New Orleans, apesar de o David Bakhtiari ser talvez o melhor left tackle da liga. Jogador por jogador, dentro da sua posição, o David Bakhtiari é melhor jogador do que o Michael Thomas. Mas o Michael Thomas tem uma importância significativa para o New Orleans Saints, para um ataque que já não tem o Drew Brees, para um ataque que já perdeu, não era a melhor época de Emmanuel Sanders, mas era Emmanuel Sanders, era um alvo confiável. Então, a saída, a lesão do Michael Thomas é muito difícil no momento em que você tem, como o Lucas falou, Jameis Winston fazendo seu primeiro jogo como titular, como dono da posição. O David Bakhtiari vai fazer muita falta. E tá aí o jogo contra o Tampa Bay Buccaneers ano passado, mostrou pra gente isso. Mas, jogador por jogador, e considerando as situações dos elencos, eu acredito que o Michael Thomas vai fazer muita falta, porque os alvos para wide receiver em New Orleans são muito escassos. Né? Você tem ali o Tre'Quan Smith, você tem ali o Jordan Humphrey, e você não sabe muito bem para onde mais você corre. E aí os passes em screen para o Alvin Kamara vão tá muito telegrafados, vão tá muito mostrados, muito marcados. É uma situação difícil para o ataque de New Orleans, apesar de eles terem Sean Payton. É um ótimo técnico, ele pode resolver. Mas eu diria que, pelo momento, eu acho que a situação é mais difícil para o New Orleans Saints com o Thomas.
O que você acha, Lucas? Você concorda com o Paulo? Você acha que é bem por aí mesmo?
É bem por aí mesmo, porque a gente sabe o quanto... primeiro, é sempre importante ressaltar, vai ser a primeira temporada desde 2006 que a gente não vai ter Drew Brees, né? Drew Brees, obviamente, a gente está falando de um dos maiores quarterbacks da história e o maior ídolo da história do New Orleans Saints. Cara, olhando as lesões, é claro que o Paulo, eu concordo muito com o que o Paulo disse, a ausência do Michael Thomas é uma ausência muito crucial e muito importante para o New Orleans Saints do que a ausência do David Bakhtiari para os Packers, porque o jogo aéreo de New Orleans já teve sua carência. Mesmo tendo um discutivelmente top 5 recebedores da liga, você não tem um wide receiver 2 para fazer companhia. Você tinha o Emmanuel Sanders, como o Paulo falou, por mais que não seja o Emmanuel Sanders dos tempos de Steelers e Broncos, ainda era um algo muito confiável. Mas assim, o que a gente pode perceber desse ataque é o seguinte: as screens pro Alvin Kamara, que vai ter a dividir as carregadas ali com o Latavius Murray, que é um running back de mais força física. Então, o Sean Payton vai precisar remodelar um pouco o ataque para o Jameis Winston se encaixar e não ter tantas jogadas telegrafadas. A gente já viu isso quando o Drew Brees se machucou na semana 2 de 2019 contra os Rams. Então, você teve o Teddy Bridgewater com um ataque um pouco mais lento, mas ainda, de certa forma, progressivo, porque você tinha o Michael Thomas, você tinha o Emmanuel Sanders. Então, assim, você vai ter que confiar muito em Marquis Calloway, que pessoalmente me chamou a atenção como um recebedor, apesar de ser um pouco baixinho, mas é um cara de mais velocidade, um bom route runner, ainda tá amadurecendo. Tre'Quan Smith, que é aquele cara que não vai te dar 1.500 jardas numa temporada, não vai te dar 30 recepções no jogo, mas ainda consegue produzir. O Deontay Harris, quer dizer, não sei se ele vai, né, até o momento que a gente tá participando, não sei se ele vai pro jogo, acredito que não. Então você fica com uma escassez de recebedores. Você ainda tem o Alden Troutman, que é um tight end, mas não vai ocupar uma função de recebedor do tipo um Travis Kelce ou George Kittle. Então o Sean Payton vai precisar mudar o ataque para justamente não ter jogadas tão telegrafadas assim, para dar mais distribuição de jogo para os alvos mais novos. Mas ainda assim, a ausência do Michael Thomas vai ser sentida dentro de campo.
Igor?
É, para mim, entre os dois, certamente o Michael Thomas vai fazer mais falta. Até fiz o levantamento aqui do corpo de óleo de recebedores do Santos, não é nada demais, né? Tirando três nomes ali, talvez, o Marquez Callaway, o Torquan Smith e o Deontay Harris, os outros não dá, não são garantias de que poderão contribuir muito para o ataque, né? E fora essa que o Lucas falou do Deontay Harris não jogar, né? Porque, querendo ou não, é um cara que retorna chutes, né? E encarar o Packers seria até interessante pro Saints, porque o nosso Special Teams não é um setor muito confiável, e sem o Deontay Harris, a tendência do Packers é dar o Special Teams ali dar uma aliviada ali na pressão de ter que corresponder. É, com relação ao Bakhtiari, acho que o Bakhtiari eu acho que não vai fazer tanta falta. O que me preocupa mais é a questão de por dentro da linha, o que a gente vai discutir um pouco mais pra frente.
Perfeito, tô bem contemplado com a questão que vocês falaram, sim. É, então já vamos passar pra próxima, próximo assunto, que eu acho que é bem relevante, assim, que é, eu queria saber do Lucas, o que esperar de James Winston em sua estreia como titular do Saints? Com o QB1 do Saints? O que você acha do matchup? O que você acha que como ele vai se portar? Talvez até uma questão de playbook. O que o Sean Payton vai preparar pra gente? Que você comentou um pouquinho que ele deve adaptar um pouco usando mais o Camara. O que você acha, cara?
Olha, a gente sabe, assim, olhando o aspecto de campo, foco no campo. A gente sabe que se a NFL fosse de fato uma liga séria, eu já mesmo Winston não estava nem na NFL, certo? Mas assim, olhando o campo, James Winston não tem aquele braço tão potente, ele tem um braço potente até considerável, comparado ao que a gente viu de Drew Brees nos últimos anos, que a gente tem um manquito rotador de virou geleia, né? Mas o James Winston é um cara que tem uma boa mobilidade, tem um bom trabalho de pés, e o que me impressionou vendo do Winston é que desde o início, antes do início dos jogos de pré-temporada, ele é um cara que já estava fazendo condicionamento físico, é um cara que estava treinando com justamente os jogadores do elenco, para ter mais química com os recebedores, para ter mais química com um playbook do que o Sean Payton pode preparar, né? A gente sabe que o Sean Payton e o Pete Carmichael, que é o coordenador ofensivo, são duas mentes que trabalham muito nessa West Coast, nessa Gulf Coast, uma adaptação os conceitos lá do Bill Walsh nos anos 80. Então, assim, o que eu espero é que geralmente o James Winston não seja tão conservador com a bola, mas também evite arriscar tantas jogadas, porque a gente sabe que a secundária dos Packers é uma secundária que tem bons nomes, principalmente o Jerry Alexander e o Darnell Savage Jr. Tem o Adrian Amos também, que é um cara que eu gosto bastante desde o tempo de Chicago Bears. Então, assim, sabendo explorar um pouco. Não dando tão na cara assim, mas estão jogando não, evitando muitas screens e apostando em rotas mais curtas para médias, talvez o Saints consiga dar um pouco mais de canseira na defesa dos Packers, eu pelo menos imagino isso. Você tem uma unidade boa até, né, de linebackers, considerando que você tem o Preston Smith, o Darius Smith, mas ainda falta aquele nome ali no meio campo. O Christian Kirksey, que era o cara que era do Cleveland Browns, não correspondeu tanto assim. Então, ainda fica aquela ausência que pode até fazer a diferença, né? Então, eu acho que dá pra explorar mais o meio em rotas curtas e o meio do campo do Green Bay Packers para ganhar jardas e, de repente, acumular alguns touchdowns. Não sei se vai funcionar por conta da secundária e também a linha defensiva de Green Bay também tem muito talento ali por dentro. Kenny Clark, quem mais que... Não lembro agora, vamos contar os nomes, eu peço perdão, mas é uma unidade que tem muito talento, que pode parar muito bem o Camara se tratando em corridas, se tratando em rotas screens, se tratando em rotas por dentro da linha ofensiva.
Cara, é uma coisa que eu penso bastante, assim, que o James Winston, historicamente, ele é um cara que faz touchdowns, só que ele faz muitas interceptações também, né? E é uma coisa que eu acho que vai ser crucial ele cuidar bem da bola, porque uma coisa que eu venho falando assim nas últimas semanas, que eu tô discutindo bastante, é o meu cara, pra ser o breakout player do Packers essa temporada, é Darnell Savage. Eu acho que ele tem tudo para ter um já começar a temporada daquele jeito, assim. Eu vejo o encaixe dele naquele sistema do Joe Barry novo, assim, utilizando aqueles safeties um pouco mais soltos, assim, eu tô gostando bastante. Eu acho que o Darnell Savage vai conseguir fazer um bom jogo, assim, e eu acho que é um dos principais matchups para mim, que é o Darnell Savage contra o James Winston, assim, né, e esse matchup é um dos que vai definir esse jogo, na minha opinião. Eu queria saber a opinião do Igor sobre isso, sobre o James Winston, como que você acha que ele vai se portar nesse jogo?
Ah, ó, vamos ver se o Sean Payton faz milagre, né? Porque o James Winston, ele tem capacidade de, ao menos, fazer o ataque caminhar. E se ele conseguir fazer isso contra o Packers, porque querendo ou não, se ele conseguir cuidar da bola, não fazer espalhar a farofa, querendo ou não, ele pode deixar o Aaron Rodgers no banco e queimar relógio. E ele pode fazer com que o ataque do Saints permaneça muito tempo em campo, tendo o Camara com uma válvula de escape, fazendo passes curtos ali com o Smith. Então, seria fundamental o Winston ter um jogo de segurança, porque querendo ou não, vai fazer bem pro próprio Saints. Vai acontecer, a gente não sabe. Vai que ele inventa de ter uma big play lá e acaba sendo interceptado e joga tudo a perder. Um jogo que poderia até o Saints surpreender. No mais, eu não espero muita coisa do Winston, né? Porque é muito 8-80, né? Ou ele faz uma coisa muito certa, ou ele faz uma coisa muito errada, né? E pode ser que com essa secundária do Packers sendo agressiva ali, pode aprontar para cima dele e quem sabe até fazer umas pick six aí, por que não?
Paulo, o que você acha que do Winston, assim, desse matchup, assim, cara?
Eu acho que tem quarterbacks que, na mão de certos treinadores, eles melhoram. Então, nós temos aí o exemplo do Jared Goff com o Sean McVay. Né? Nós temos aí exemplos do Jimmy Garoppolo com o Kyle Shanahan. Então, é possível que o Sean Payton consiga fazer do James Winston um quarterback mais consistente. O Igor falou de 8 ou 80. É possível que o Sean Payton consiga fazer isso. Agora, para que isso aconteça, especialmente no jogo contra os Packers, que tem essa secundária que vocês falaram, que é uma secundária forte, apesar do Kevin King, eu acredito que o plano de jogo do New Orleans Saints passe muito pelo play action e pelo jogo corrido. Você precisa de muitas carregadas do Alvin Kamara e do Latavius Murray para fazer com que a defesa carregue ali o slot e fique um safety, dois corners, para tentar abrir um pouco o backfield dos... Desculpa, abrir um pouco a secundária dos Packers para ele minimizar os erros, as interceptações. Então eu acredito que para New Orleans, jogo corrido e play action. Jogo corrido e play action. Se ele lançar 40 bolas, ele vai ser interceptado. Ele precisa lançar menos bolas. Acredito que é por aí. O play action, o playbook, o que vai ser escolhido do New Orleans Saints.
Cara, basicamente ele tem que ser um QB de sistema. Ele tem que fazer só rodar o sistema, isso. Ele não pode querer inventar moda.
Cara, é uma coisa que eu penso bastante, assim, se o Sean Payton conseguir trabalhar muito bem o James Winston, assim, do mesmo jeito que você falou, assim, eu não duvido nada o Sean Payton conseguir e o Saints ter uma boa temporada. O Sean Payton, pra mim, é um dos grandes favoritos ao técnico do ano, se ele conseguir fazer isso, sabe? E é uma coisa que eu não descarto.
Eu acho um pouquinho mais complicado, porque você já tem outros nomes ali que correm, por exemplo. Eu apostaria pelo menos no Kyle Shanahan ou mesmo no Kevin Stefanski, fazendo uma dobradinha. É mais difícil, mas assim, se tratando de James Winston, a gente tá falando de um cara que foi Heisman Trophy com Florida State. Chegou com pompas até. O grande problema justamente dele foi as excessivas interceptações no esquema que ele caiu. Se eu não me engano, no último ano do Lovie Smith, com mais 2 anos de Cutter e do Bruce Arians, no primeiro ano. Então, tipo, a gente tá falando de um técnico muito bom, que é o Sean Payton, que é um cara que faz esse esquema, de ataque do New Orleans funcionar. Mas é bem o que o Paulo falou, eu acho que vai ser muito focado em play action e em corrida, porque você ainda tem um Alvin Kamara, que é um dos melhores running backs da liga, que é um cara de é um cara mais leve, é um cara também de muita flexibilidade, então ele consegue quebrar tackles com leveza. O Latavius Murray também consegue se infiltrar por dentro da linha defensiva, então pode fazer diferença. E assim, apostando em rota curta, apostando em jogadores que não tem a altura, apostando a altura de jogadores mais baixos em questão de protótipo de wide receiver, você consegue explorar essa defesa, consegue abrir a defesa dos Packers para que você não force tantos passes e acabar, sei lá, de 30 passes vai ser 28 interceptações. Então, os problemas já mesmo isso tem sido esse. Não sei se a cirurgia que tive que fazer no olho ajudou alguma coisa para um cara que passou para 5 mil jardas e 4 mil jardas e passou para 20, 30 interceptações. É absurdo isso.
Sim, cara. Agora vamos falar de outro matchup assim, que eu acho que é esse crucial para esse jogo, que eu acho que, pô, é o que vai definir esse jogo, que é a Batalha das Trincheiras, cara. A gente sabe que os Packers estão sem o David Bakhtiari no nosso L, e a defesa da DL do Saints é muito boa com a capitaneada pelo DeAndre, o caralho, DeAndre Jordan do basquete. o Cameron Jordan. Do outro lado, a gente tem um OL muito forte do Saints, com o Ryan Ramchick e o Terrell Armstead, contra os Packers, com o Preston Smith e o Rashan Gary, já que o Zadarius Smith ele tá meio baleado. Então, são dois matchups assim, que são cruciais assim, para esse jogo. O que você acha, Paulo?
Eu acho que, em termos de ataque para o Green Bay Packers, vai depender muito da maneira como os calouros vão se portar. A gente teve aí alguns reports do Aaron Rodgers tendo alguma dificuldade com o Josh Myers, que é um excelente prospecto, vem para ser titular, vai ser excelente na liga, mas depende de uma adaptação. O Royce Newman vai ser titular, hoje mesmo o Matt LaFleur estava dizendo que usaria os dois. Então nós temos aí uma linha ofensiva que é de dois calouros e do Elton Jenkins adaptado de left tackle. Então são muitos ajustes para a linha ofensiva. Então é necessário que eles joguem e que eles joguem com muita segurança. Por quê? Porque o Demaryius Davis, o Cameron Jordan, esqueci agora o nome do calouro draftado na primeira rodada,
Peyton Turner.
Que deve ter alguns snaps, não muitos, mas ele precisa mostrar intensidade na tentativa de sacar o Aaron Rodgers, de tocar o Aaron Rodgers. Então, assim, a linha ofensiva vai ter que jogar muito bem. Muito bem. E aí a gente tem uma indefinição sobre quem é que vai jogar também de left guard. Vai ser o Lucas Patrick mesmo? Vai ser o John Runyan? Quem que vai de titular? São muitas incertezas. Agora, por outro lado, a gente percebe uma consistência na linha ofensiva de Green Bay, que é muito importante. Então, ano passado, sem o David Bakhtiari, a linha ofensiva conseguiu tocar bem. Afinal de contas, foi essa linha ofensiva que, sem o David Bakhtiari, parou o Los Angeles Rams com o Aaron Donald. Né? Então, nós temos uma boa linha ofensiva. Do outro lado, eu acredito que a questão para Green Bay, pensando aqui no Green Bay Packers, é verificar como que vai ser realmente o trabalho do miolo, com o Chris Barnes voltando para o seu segundo ano e o Devondre Campbell chegando agora. Então, como que esses caras vão parar o jogo terrestre? É muito importante isso. E como nós vamos lidar com a ausência do Zadarius Smith, que é o principal pressionador de quarterbacks. Então, assim, é difícil de prever algumas coisas, nós vamos ter que ver no jogo. Por quê? Porque a linha ofensiva vem muito mudada e a linha defensiva, apesar de não ter mudanças, perde um dos seus principais jogadores. Eu não sei nem se o Zadarius Smith vai para o jogo. Precisa ver se ele vai jogar. Então, eu acredito que não dá para prever alguma coisa. O que é possível, e aí eu encerro aqui a minha parte nesse sentido para não falar muito, o que eu acho que é possível prever é que, mesmo com uma linha ofensiva um pouquinho abaixo do ano passado, o Aaron Rodgers vai ter um grupo de recebedores melhor. E isso pode fazer com que o trabalho da linha ofensiva seja facilitado. Mas acredito que a gente vai ter que ver como que isso vai se desenvolver na hora do jogo.
O que você acha, Lucas? Você acha que... como que você vê o impacto do Zadarius Smith talvez não tá jogando, assim? O que você acha? Como que vai ser esse confronto bem forte contra uma linha ofensiva excelente como é a do Saints, cara?
Cara, um dos pontos que a gente, que nós, pelo menos os torcedores do Saints, sempre martelamos é o excessivo número de faltas, de holding, de saídas falsas, né? Por conta da linha ofensiva. Porque a gente, por mais que a gente tenha um Terron Armstead já um pouco mais veterano, mas ainda assim um sólido left tackle, e Ryan Ramsey acatando pelo lado direito, você tem o Andrew Speed, que tem um recente histórico de lesão, então é um ponto que preocupa. Você tem o César Ruiz, que é um guard, mas também joga ali como center, então você não sabe muita uma definição, apesar de ser um cara que ainda tá amadurecendo. E o Eric McCoy, que foi um center e foi deslocado para guard, então a gente não sabe muito bem como vai ser, mas a princípio eu colocaria o César Ruiz com o Eric McCoy. E olhando para o jogo, a ausência do Za'Darius Smith é um ponto que a gente tem que olhar certo, com certa atenção, porque sem um cara que é um cara, apesar de ser um cara mais velho, é um cara que é explosivo, que consegue quebrar algumas linhas com facilidade para justamente chegar no quarterback, é um cara que vai fazer falta. Porque por mais que você tenha o Preston Smith mantendo, a ausência do Za'Darius Smith era justamente para equilibrar. Enquanto o Preston segurava, você permitia os avanços do Za'Darius Smith para sacar o quarterback. Então, assim, a linha ofensiva é uma equipe que precisa segurar, tomar cuidado com faltas, para não perder jardas, pensando no ataque, justamente para parar o pass rush da equipe de Green Bay. Do outro lado da bola, considerando que a secundária do Saints também sempre foi um problema. Porque por mais que você tenha Marshawn Lattimore de um lado, seus companheiros nos últimos anos foram Ken Crawley Jr., que hoje voltou e agora é cornerback 2 ou 3, Eli Apple, e o mais sólido, o melhor de todos, é o Janoris Jenkins, com 30, 32 anos. Então era um cara ainda sólido, mas ainda assim podia ter alguém vindo via draft. Eu, pelo menos, apostava no Asante Samuel Jr., mas infelizmente, né, quebramos a cara. Olhando, assim, o jogo corrido de Green Bay é um jogo muito bom. Aaron Jones é discutivelmente um dos melhores running backs da liga, né? Ele é no top 5. O Devante Adams, não preciso dizer muita coisa, é muito talentoso. Vai ser interessante ver esse matchup de Devante Adams contra Marshawn Lattimore, com dois excelentes jogadores. Quero ver como isso se sobressai. E, bom, eu esperava chegar para essa temporada com um Jordan Love de QB, não vai ser o caso. Mas, olhando a defesa do Saints, Cameron Jordan, a gente não precisa nem discutir, é um cara que desequilibra um pouco a unidade, porque ele é muito bom, e talvez merece até um pouco mais de respeito se quando a gente fala de jogadores defensivos no debate de Defensive Player of the Year. Tem uma unidade também que até tinha o Malcolm Brown, mas ele vazou, o Sheldon Rankins também era um baita defensive tackle, mas se machucava muito, então não vai cair sobre a responsabilidade do Shai Tuttle. Vai cair também sobre o lado do Carl Granderson, que é um cara que eu pessoalmente não queria no time, também outro com polêmicas extracampo. E o Marcus Davenport, que vem trabalhando ali no silêncio, ganhando seu espaço, vem produzindo bem, se manter essa constância, pelo menos se consolida como um titular sólido. Isso é bom, porque olhando para trás, o trio de linebackers, já que o Dennis Allen gosta bastante de usar uma equipe com dois ou três linebackers, mas explorar bastante informação. Você tem o Demarius Davis, você tem o Zach Baum, que vai estar no espaço, que é um cara muito melhor do que o Alex Anzalone, porque ele cobre a mesma faixa de campo, sendo ainda mais novo e sem história de lesão. Isso é importante. Mas eu gosto de olhar para esses matchups com o seguinte: vai depender muito do dedo do técnico, de estudar bastante como o Dennis Allen pode parar o ataque do Matt LaFleur, como o Matt LaFleur consegue explorar as fraquezas de uma unidade defensiva que não tem muitos nomes a respeito do fundo de campo. Do outro lado da bola, como você pode neutralizar Aaron Rodgers sem ceder tantas jardas para um Davante Adams sendo aberto, um Robert Tonyan com um elemento surpresa, ou mesmo com um jogo corrido que tem o Aaron Jones ou AJ Dillon. Então, assim, vai ser interessante ver como os técnicos vão trabalhar para conseguir neutralizar as principais ameaças de ambos os lados da bola.
Cara, você falou de um nome que eu gosto de ouvir, que se chama Marcus Davenport, porque vocês subiram por ele e depois a gente pegou o Jair, então tenho grandes memórias com esse cara. Mas eu quero falar do cara que quase fez a gente perder pro Saints ano passado. Alvin Kamara, aquela jogada que Eu, pessoalmente, eu tenho um ódio profundo. A cara que o Igor já fez, eu sei que ele também tem. Aquela jogada que foi uma aula de como não taclear da defesa dos Packers. Então, Igor, como a gente vai parar o Alvin Kamara?
Ah, não sei, mas nós vamos ter que dar um jeito de parar. Não é possível me repetir aquela pataquada que me fizeram. Olha, sério, esses dias eu até retuitei no acho que o vídeo da jogada, algo assim, eu falei que pensa numa coisa patética. É aquela jogada, é incrível como que os caras deram o apelido, os tecos, de teco super-homem, sai voando, não acerta nada, é aquilo. Não é possível que o Joe Burrow não tenha consertado isso, espero que tenha consertado. E eu acho que o papel dos linebackers, tanto o Campbell quanto o Barnes, serão fundamental para tentar parar essa correria que o Alvin Kamara vai fazer de novo, porque querendo ou não, ele vai ser a válvula de escape do ataque do Saints, e se a gente não está ali preparado para parar ele vai correr até o fim, ele vai marcar o touchdown, pode fazer até jogadas que nem ele fez na temporada passada, sabe? Então a gente tem que estar preparado ali para fazer as coberturas, principalmente ali, que nem eu falei, os linebackers, a própria secundária está esperta, porque ele vai ou tá correndo ou vai receber a bola. O que não pode é a gente repetir o que fez no ano passado, né? E o outro ponto que eu acho que pode ser fundamental é a DL ali. Eu acho que o Slayton pode ser uma peça que possa ajudar ali a parar também o Kamara, porque querendo ou não, ele vem muito cotado para ser um déficit técnico para parar o jogo corrido. E eu acho que não é só na questão do jogo corrido, que nem a gente estava falando sobre os radários, jogar ou não, você vai ter, se ele for jogar, a quantidade de snap, que a gente não sabe se vai ser muito alta. Querendo ou não, o Slayton também pode ser um ponto-chave ali para tentar fazer uma pressão pelo meio, para tentar forçar o James Winston tomar as decisões erradas ali, e quem sabe a secundária aproveitar, forçando um turnover, e a gente poder retomar a bola, né?
Cara, não tem nada que irrita mais que com aquele screenzinho pro Kamara, assim, aquela terceira para sete, faz um passe de 2 jardas, ele ganha mais 5.
O melhor de tudo é que sempre tem um trouxa que cai. Sempre tem.
E sempre a gente cai isso contra todo mundo. Imagina contra o time que gosta de fazer isso.
Jesus, mano.
Pois é. Mas eu acho, e aí entrando nesse assunto, que a grande diferença do jogo do ano passado pro jogo desse ano vai ser a postura da defesa, porque o personnel é o mesmo, são os mesmos jogadores. Green Bay não fez nenhuma grande contratação na defesa, pelo contrário, fez questão de renovar com quase todos os jogadores que estavam ano passado. Então, a diretoria, o coaching staff, eles parecem entender que o problema não é qualidade, e eles trocaram o treinador. E num certo sentido, eles estavam certos. Por quê? Porque o Mike Patton me irritava, mas esse rapaz me tirava do sério, com aquela marcação soft o tempo todo. Os caras recebendo bola ali, aquela bolinha curta de 5 jardas, de 6 jardas, de 7 jardas, todas entravam, e a defesa marcando ali na linha do first down.
Então, e o Will Redmond ali fazendo um serviço bem bom, isso, né?
Pois é, então eu acho que assim, o que pode ser diferente do ano passado para cá, em primeiro lugar, é a postura. O Joe Brady tem sido colocado como um técnico muito agressivo na defesa. E essa agressividade pode ser importante para parar o Alvin Kamara. Se você consegue parar o jogo corrido, se você consegue fazer um jogo corrido andar 2 jardas, 1 jarda, 2 jardas, 3 jardas, eles precisam começar a tentar mais os passes. E aí você vai gerar mais erros do James Winston, e você vai ter mais clareza de que a bola vai sair no screen pass pro Kamara. Então, eu acho que a agressividade, a intensidade da defesa de Green Bay é muito importante para não repetir o que aconteceu ano passado, porque é o que você falou, João. Aquele passezinho de 2 jardas que o cara vai lá e ganha 5. 3 jardas e o cara ganha 8. E a intensidade de Green Bay vai ser muito importante. Então, como parar o Alvin Kamara? Primeiro, eu tô com o Igor, eu não sei. Se o pessoal soubesse, eles paravam o Alvin Kamara. Ele é imparável. Mas o caminho passa pela agressividade, pela intensidade e por uma linha defensiva controlando o jogo corrido. Se você controlar o jogo corrido, você vai depender do James Winston. E aí o jogo tá um pouquinho mais na mão pra Green Bay. Eu acho que é por aí.
Eu acho que o trabalho da DL, que nem a gente falou, acho que vai ser fundamental. Acho que nas partidas, não sei se foi nas duas partidas em que o Bucks encarou o Saints, em que o Kamara teve um pouco de dificuldade, porque o ADL do Bucks, ela é forte, então ela conseguiu meio que conter um pouco os danos do Kamara. E ali, tipo, o ataque do Saints meio que deu uma travada, mas ainda assim, ainda acabaram até ganhando um dos jogos, mesmo com essa dificuldade do Kamara. Então eu acho que o ponto-chave do Packers na defesa para parar o Kamara é fazer com que ele não ganhe jarda. Tipo, taclear ele ali já na linha de scrimmage, forçar ele não ganhar jarda. Porque se ele começa a ganhar jarda de pouco em pouco, o ataque do Santos vai permanecendo em campo, vai rodando o relógio e a defesa nossa tende a cansar mais rápido. E depois, para você parar esse cara que estando de perna frescas no segundo tempo, vai ser fogo.
Não, é, cara. O Kamara é um problema. Realmente, ele é o problema da nossa defesa. Contra a nossa defesa, aquelas nossas linebackers, assim, que é o ponto fraco da defesa, querendo ou não. Eu gosto do Chris Barnes, o Devondre Campbell, a gente não viu ainda, mas é o nosso ponto fraco da defesa, eu vejo. Mas vamos falar um pouco agora. A gente falou um pouco sobre o confronto do ano passado, mas vamos falar de sangue novo. Vamos falar dos calouros desses dois times, assim. Lucas, tem algum calouro do Saints que você acha que é legal ficar de olho? O cara que apareceu, às vezes, na pré-temporada. Um cara que você tem um hype, assim. Eu, pessoalmente, gosto muito do Pete Werner. Eu acho ele um bom linebacker. Eu acho que ele tem tudo para fazer uma boa dupla com o DeMario Davis lá. Eu acho que ele pode contribuir bastante. O que você acha sobre os calouros do Saints?
Eu penso bastante em como a gente pegou mais jogadores de defesa. É normal que a gente tenha se atentar muito ao personal do Dennis Allen, de como ele vai conseguir explorar esses calouros, os pontos fortes deles. Dito isso, eu vou muito no Pete Werner, um cara que, apesar de eu ter visto pouco, o pouco que eu vi me agradou. É um cara de boa humildade para um Mike linebacker, um cara que atua pelo meio do campo, dividindo ali o espaço junto com o DeMario Davis, pode se deslocar do lado de fora. Então, assim, desde que o AJ Hawk saiu, que era um cara que era um pouco mais pesado, era um linebacker que fazia, que conseguia parar mais o jogo corrido, a gente ficou com essa ausência, porque o Kiko Alonso não ia resolver isso. Desculpa. Mas, assim, a chegada do Pete Werner traz um sangue novo para essa unidade, porque o DeMario Davis já é um cara mais velho. Então ele vai ter espaço ali, dois linebackers muito jovens, que são o Zach Ball e o Pete Werner. E ainda tem o Peyton Turner, que pode ganhar um espaço ali dentro da linha defensiva. Eu acho ele, de repente, ganhando mais rodagem entre o Calvin Granderson, que me agrada melhor, pelo menos. É um cara que também pode surpreender. Olhando esses dois nomes, a princípio é isso, porque não há muito o que falar da classe de calouros do New Orleans Saints, até porque não foi aquilo que eu, pelo menos, imaginava, né? Mas vamos torcer para que, pelo menos, o Pete Werner consiga desempenhar um bom trabalho.
É, eu realmente não gosto da classe do Saints, sem também que você também não gosta. Porque eu realmente não gosto, eu achei o Peyton Turner
Na moral, eu tava esperando muito, muito mesmo, que fosse, assim, era difícil do Saints subir no draft para pegar um Trey Lance. Isso eu já aceitei. Mas se pelo menos pegasse um cornerback para ser cornerback 2... Eu ia ficar muito feliz.
Vocês selecionaram o Ian Book, velho. O Ian Book é horrível. Ele é horroroso, cara.
Mais respeito com o Ian Bookismo. O Ian Bookismo é verdadeiro, tá bom? Respeita meu QB3.
Cara, mas vai fazer assim. Game, cara.
Rapaz, vocês têm que tomar cuidado. Game,
eu sei o que eu tô falando.
Tem louco pra tudo. No futebol, que o time que eu torço, tinha gente que era a favor do dinizismo. Do Fernando Diniz como técnico do São Paulo, cara. Então tem louco pra tudo, cara. Entendeu? Tem
é, dois. Graças a Deus, eu sou a favor do silvinismo. É isso.
Eu inclusive.
Mas assim.
Só pra finalizar, amanhã tem estreia de RG123.
RG123. Vamos. Que infelizmente o William não começa, mas tem RG123. Meu Deus do céu.
Mas vamos voltar. Não, vamos
e
voltar
legal aqui. Que eu torço pra esse time aqui, ó. Cadê? Esse time que ninguém conhece no Brasil, o Athletic Bilbao. Quem no mundo torce pra um time assim? É muito underground. É muito. É como eu posso dizer. É muito do underground isso aqui.
Sim, tem que ser doido.
Você pode dizer que você não é modinha, cara. Você não é modinha.
Não sou modinha. Assisto desde 2020, não sou modinha.
É, mas vamos voltar aqui, senão o pessoal da edição vai matar a gente, que a gente vai estourar falando de futebol. Mas, cara, Igor, você quer falar um pouco sobre a classe de draft dos Packers? Eu já falei bastante aqui nos últimos dois meses sobre a classe de draft dos Packers, mas quero saber a opinião de vocês.
Olha, pra minha classe, eu acho que...
Na verdade, o que esperar pra esse jogo? Deixa eu reformular melhor.
Pra esse
melhor,
jogo.
Assim, pra esse jogo, assim, né? O cara
pra
que
esse
você,
jogo...
você acha... Uhum.
É, pra esse jogo, um deles eu acabei já falando, que eu tô numa expectativa de ver ele jogar, que eu acho que vai ajudar muito o Kenny Clark ali, que a gente sempre falava, tem que ter um cara pra auxiliar ele ali, porque ele não dá conta sozinho de... fazer tantas coisas ali, ou ele faz uma coisa ou ele faz outra como que eu posso dizer, o T.J. Slayton vai ajudar o Kenny Clark. Então ali eu tô muito ansioso para ver esse duelo do Slayton contra o center, os guards ali do Saints, porque querendo ou não, a gente vai ter que parar o Kamara, a gente vai ter que pressionar o James Winston, e eu acho que ali por dentro vai ser a chave ali. O Stokes, eu tô curioso também para saber se ele vai ter uma quantidade de snaps considerável para a gente saber o que ele pode oferecer para a gente. Porque se ele jogar 1% do que a gente quer a mais do que o King, já tá de bom tamanho, porque eu não aguento mais ver King, é uma coisa... Eu sempre vou ficar me lembrando daquele maldito jogo contra o Bucks lá, né? E no mais, e ver como que o Josh Myers vai se comportar como center, porque a leitura dele, da defesa, a sintonia com o Rodgers ali na hora do snap, eu acho que vai ser uma coisa que tem que funcionar. Porque num snap errado, numa leitura errada, a defesa do Santos não vai perdoar e vai forçar fumble, vai tentar roubar a bola.
Cara, isso é uma vantagem para ele, que eu acho que ele tá jogando com o Aaron Rodgers, que é um cara que tá 20 anos arrumando proteções, tudo assim. É uma vantagem pro centro de calor pegar um cara desse calibre. Mas, cara, para mim o grande ponto assim dos calouros dos Packers é a nossa OL, que vai ser, que o Matt LaFleur até falou hoje, que ele vai ser a primeira vez que ele vai chegar com dois calouros titulares, que vai ser o Josh Myers de center e o Ross Newman de right guard, que são dois caras que estão sendo muito elogiados, assim, e é uma coisa que eu tô muito curioso, assim, pra ver, que conta uma boa linha defensiva como a do Saints. Então,
eu acho que nesse sentido, dentro de tudo que poderia haver pra esses calouros da linha ofensiva, até que eles estão na posição correta. Porque veja, se eles fossem os nossos jogadores abertos, os nossos tackles, eles estariam enfrentando jogadores bem mais complicados, bem mais difíceis, que são os edges do Saints. Então eu acho que assim, se tem uma posição para que eles possam ir bem, é justamente essa posição de guard e center. Então, vamos ver como é que eles não vão enfrentar os melhores nose tackles e defensive tackles da liga. Ainda que a defesa seja boa, os talentos estão em outros lugares da defesa. Então, eu acho que esse é o caminho para eles, para esses calouros. E eu acrescentaria a possibilidade de a gente ver o Kylin Hill recebendo alguns passes, especialmente em situação de red zone. Ele pode ser utilizado, porque ele foi muito bem utilizado também na preseason, mas eu concordo com vocês. As principais expectativas são os que vocês falaram. Só cito aqui o Kylin Hill, porque eu acho que ele pode receber alguns snaps.
Foi até interessante ter tocado no Josh Myers, porque é um cara que eu vi os reportes falando que estava fazendo um bom trabalho nessa pre-season. é um cara que vai chegar com, também com responsabilidade de substituir o Corey Linsley, né? Só isso, é um center all pro minimamente, que já foi para Pro Bowl. Então vai ser então vai ter um trabalho pelo menos de parar um cara como o Chaitano, que é o nosso defensive tackle titular. Mas, e o Eric Stokes, assim, eu dei risada da escolha do Peyton Turner, mas eu também ri do Eric Stokes sendo escolhido pelos Packers, né? Mas é um cara que já tá mostrando trabalho. É um cara que já tá mostrando trabalho. Isso é bom. Isso é bom. Então pode ganhar rodagem ali dentro da rotação da secundária dos Packers e vai ser interessante. Mas a gente sabe que a defesa dos Packers tem dono. Kevin King. Bom,
sim. É isso, pessoal. Bora já partir pra parte mais finalzinha, assim. Agora eu queria fazer algumas perguntas rápidas assim pra você. Lucas, um matchup pra gente ficar de olho. Um matchupzinho assim que você acha que vai ser legal de ver.
Bom, é o matchup que eu falei, né? Entre Davante Adams e Marshon Lattimore. É um dos adversários que mais produziu na temporada passada. A gente sempre fala, a gente sempre discutiu se o Davante Adams era um cara top 5. A temporada passada justificou que era um cara de top 5. É um baita recebedor e é justamente a principal arma do Aaron Rodgers desde os últimos anos. E vai ser também legal ver o Randall Cobb voltando para os Packers, assim, toda a questão da idolatria e tudo mais. Contra um cornerback que terminou a temporada em baixa, mas a gente sabe que é um dos melhores cornerbacks da liga. Então, se tratando de jogar aéreo com o Aaron Rodgers passando a bola, vai ser curioso ver como o Davante Adams consegue, não vai ficar no bolso do Marshon Lattimore ou vice-versa. Vai ser curioso de assistir.
Paulo, qual que é o seu matchup pro pessoal que tá ouvindo ficar de olho?
Alvin Kamara e os linebackers de Green Bay Packers. Eu acho que é por aí que passa a questão da defesa.
Igor, qual que é o seu?
Ah, eu vou ser um pouco mais ousado aqui. Que um duelo que eu tô esperando para ver é o Dillon encarando os linebackers do Saints. Sabe, porque eu até brincando com meu irmão, eu apelidei ele de geladeira, porque ele parece uma geladeira correndo assim, sabe, ele vai trombando todo mundo, não quer nem saber. Então eu acho que em alguns snaps ali, ele vai ser interessante de ver como que o LaFleur vai fazer a chamada para favorecer ele na hora de encarar a DL do Saints, porque se a gente conseguir fazer um jogo terrestre sólido, fazer a defesa do Saints cansar, vai abrir oportunidade de play action pro Rodgers. E a gente sabe que o Rodgers é capaz de fazer. Né? Ele vai encontrar os recebedores e, quem sabe, um MVS não faça a partida da vida, né? Porque fez uma pré-temporada da vida até agora. Agora a gente quer ver o que acontece no campo, né?
Uhum. Eu vou fechar o meu matchup com o que eu já falei antes, que eu acho que é James Winston contra o safety dos Packers. Eu acho que esse matchup, assim, é essencial, assim, vai ditar muito o ritmo do jogo. Próxima coisa. Lucas, por que você acha que os Saints podem ganhar esse jogo? Imagina. Pergunta séria. Por que você acha que os Saints tem alguma coisa que você vê que os...
Tá. Temos o torcedor mais otimista da terra no centro. Aqui.
Mano, são 13 anos assistindo futebol americano, 11, vendo 11, 12 vendo o Saints. Eu vi todas as desgraças dessa equipe ao longo da última década. É impossível conseguir ser otimista com essa franquia. Mas vamos lá. Por que os Saints venceriam os Packers? Primeiro, daria um pouco mais de confiança para o James Winston, começando bem uma temporada. Até porque vai ser a terceira temporada seguida, se eu não me engano, que os Saints jogam na semana 1 e vencem. Vai lembrar daquele jogo maravilhoso que foi contra os Texans, né, dentro do Superdome. Mas daria confiança para o James Winston. Mostraria um pouco como seria a nova fase do ataque do New Orleans Saints sem Drew Brees pela primeira vez. Desenvolveria os talentos justamente no jogo aéreo. Marquis Calloway surpreendeu, Deontay Harris é um baita retornador, mas pode também atuar como um elemento surpresa no slot. Traquan Smith também ganhando mais bolas para receber. E a defesa do Dennis Allen remodelada. Ele sabe que tem uma dupla de safeties muito boa, justamente, apesar de perdermos o Patrick Robinson, que era um baita cornerback. Mas você tem o Malcolm Jenkins mais velho, você tem o Chauncey Gardner-Johnson também atuando, é um bom safety, está se desenvolvendo bem. Então, confiança no quarterback, desenvolvimento das peças mais novas e confiança também na defesa, que vai fazer, que pode fazer a diferença. Apesar de parar o Rodgers, a gente sabe que historicamente é um trabalho ingrato, mas é possível, não é tão difícil assim.
Agora eu quero saber do Paulo, o que faria o Packers ganhar o jogo?
Os Packers? Bom, basicamente aquilo que eles fizeram nos últimos 2 anos. Muito play action, o Aaron Rodgers tendo muitos motions, então os jogadores mexendo, confundindo a linha defensiva. O Matt LaFleur tem se mostrado um treinador muito criativo e, apesar de ter ido para aquele field goal de decisões corretas, normalmente, o Aaron Rodgers volta de uma temporada MVP, ele pode até não lançar os 48 touchdowns dele, mas ele vai lançar pelo menos 30, 32 touchdowns. Green Bay Packers vai pontuar. Então, a questão é quanto vai pontuar e se a linha ofensiva vai jogar bem. Então, assim, motivos para o Green Bay Packers ganhar não faltam na linha ofensiva, do lado de ataque da bola. Nós temos um grupo de wide receivers melhor do que o ano passado, uma linha ofensiva que ainda é forte e quando o Bakhtiari voltar vai ser ainda melhor, e um grupo de running backs que é melhor do que o do ano passado, apesar da saída do Jamal Williams. Então, em termos de ataque, não tem motivos nenhum para imaginar que Green Bay não vá bem. E na defesa, dá para dizer que Green Bay vai ganhar também, porque nós temos uma defesa que está com um novo técnico, com uma nova intensidade e jogando contra um time que tem Jameis Winston, que é 8-80. Ele pode destruir o jogo, seja para Green Bay, seja para o New Orleans Saints. Então, a gente vai ver o que ele vai fazer. Mas eu ficaria aí com esses motivos pelos quais o Green Bay Packers pode ganhar o jogo no domingo.
Fechado, Paulo. Agora, para a gente finalizar o podcast, eu quero saber palpites de vocês. Eu tô com medo do que o Lucas vai falar, que ele vai ser o rei da zica reversa. Eu tô com medo desses caras aí, porque ele é zica reversa convicto. Ele é convicto.
Pode mandar na lata? Pode mandar na lata? Packers vence por 10 ou 14 pontos. Igor. Entre 10 a 14 pontos.
O que você acha, Igor?
Olha, se o ataque funcionar do jeito que a gente imagina, um placar aí eu chutaria talvez um 31 a 17. Vou Packers, é claro. Né? Vou deixar claro que eu não quero vitória do Saints, né? Vai que o pessoal pensa que é o Saints aí, então é 31 a 17 pro Packers. Vamos ter que pensar que o Packers, para vencer esse jogo, vai passar muito pelas trincheiras. Ganhando a batalha das trincheiras, acho que já é um meio caminho andado.
Você, Paulo, quanto que você acha que vai ser essa brincadeira aí?
27 a 13 para Green Bay. Eu acho que fica nessa linha aí que o Lucas falou, de 10 a 14 pontos. Mas se vocês quiserem fazer uma zica reversa, a gente também faz aí a gente acha alguém aqui do nosso Lambeau Leapers para dizer que o Saints vão ganhar, só pra gente empatar aí com o Lucas e quem sabe a gente não zicar desse jeito, né? Mas eu ainda acho que 27 a 13 pode ser aí o resultado, mas é um chute mesmo, né?
Tem cara, jeito.
Kevin King vai destruir no jogo, confia.
Cara, vai vir de todo o meu coração, mas todo o meu clubismo, mas não importa quanto é que a gente joga. O Packers mete 30. O Packers vai meter 30 pontos. Vai ser 35 a 28. Porque eu tô com medo do Camaro, vai ser 35 a 28, eu tô sentindo que eu vou passar um pouco de raiva, porque não vai ser fácil. Mas é isso, pessoal. 5h25, domingo, em Jacksonville, o jogo. Espero todo mundo ficar ligado. Então, pra gente, esse foi o podcast, só pro pessoal já se despedir. Lucas, fala suas redes sociais, fala onde o pessoal pode te encontrar e faz suas despedidas aí, cara.
Bom, primeiro eu tenho que agradecer a Paulinho Chagas, nosso queridíssimo Paulo, que já foi editor lá do Falsecast. Tenho que muito agradecer pra ele pelo convite, mas muito obrigado pela presença aqui, pelo convite. Estou muito feliz de estar participando nessa mesa redonda virtual do futebol americano. Para o pessoal que quer me seguir, fica à vontade, é Lucas Olivesse, O-L-I-V-S, _, no Twitter e no Instagram. Estou mais ativo no Twitter, que a gente está crescendo agora um pouco, falando mais besteira sobre futebol americano e xingando o nosso queridíssimo New Orleans Saints. No Instagram, por favor, também sigam Saída Falsa, no Instagram, @SaídaFalsa, no Twitter, @blog SaídaFalsa. A gente já está aí com esse projeto maravilhoso, com mais de 3 anos,
falando e produzindo muita coisa sobre futebol americano. E dizendo aqui também, tomando espaço breve, que em breve estamos voltando com o FalseCast para mais uma temporada, para a gente bater muito papo sobre futebol americano. E vocês, todos vocês, meus queridos amigos do Lambeau Leapers, estão mais do que convidados para a gente bater um papo sobre como os Packers vão parar mais uma vez na NFC Championship Game. Novamente, muito obrigado.
Ácido, tá? Ácido, tá? É, Igor, faz seu alô aí, dá o seu despedido, cara.
É, foi uma honra ter participado mais uma vez aqui do podcast, falar sobre as expectativas em torno desse jogo contra o Saints. E esperamos que tenhamos mais uma vitória aí e acompanhar o resto da semana, ver o que acontece sobre as atividades do Packers ao longo dessa semana aí. E o pessoal que quiser ficar sabendo é só acompanhar a gente lá no Twitter e no Instagram lá.
Fala lá, fala seu boa noite aí, Paulo.
Não, e só passar aí para quem está nos ouvindo que os Saints assinaram com mais um cornerback para tomar touchdown do Aaron Rodgers, o Desmond Trufant, assinou agora à noite com os Saints, e é mais um para levar a bola nas costas aí do Aaron Rodgers. Ah, essa é a nossa expectativa, né? Gente, vamos aproveitar muito domingo, a gente vai ter aí um jogão, e a minha expectativa é que a gente possa aí na semana que vem comemorar, né, o início com vitória. Mas vamos que vamos, e se Deus quiser a gente vai ter o Aaron Rodgers lançando para pelo menos 3 touchdowns, vai? Pelo menos 3. Fala, pelas suas contas, João, 35 pontos tem que ser pelo menos 3 touchdowns, né?
Não. Aproveitando o gancho deixado ali pelo Paulo, só uma informação que agora que eu lembrei. Além do Trufant, né? Do décimo Trufant, eu andei vendo que o Santos também contratou um velho conhecido nosso. É o Montrevious Adams, pra DL dele. Né? Agora que eu aproveitei o gancho e falei a informação aí.
E já tem o maravilhoso Ty Montgomery. É assim, olha. É...
Daqui a pouco o J.K. Scott tá indo pra lá, inclusive. Mas é isso, pessoal. Eu já vou dando meu boa noite aqui também. A gente já encerrar, tá quase uma hora de podcast, eu acho que tá bom. Sempre bom lembrar que essa conversa aqui é ao vivo no YouTube, toda segunda-feira, 8h30. Se você tem curiosidade, tem disponibilidade, considere conferir a gente lá no YouTube. É bem legal, vai mandando um chat, assim a gente conversa um pouco também. Então é isso, pessoal. Quem quiser me seguir, é lá no Twitter, @acmepackersbr. Mas é isso, com isso fechamos mais um Lambeau Leapers Podcast. E go, Pack, go!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.